Com gravação, dar as boas-vindas à Sra. Doutora Conceição Rodrigues, à Sra. Doutora Ana Filipa Gonçalves e ao Sr. Fernando Lobo do Val. Tanto quanto temos conhecimento, esta é a equipa que vai fazer a auditoria final às contas do FDMU. Convocámos e pedimos esta reunião, portanto, para uma troca de impressões com os grupos parlamentares desta comissão de inquérito e para fazermos um ponto de situação também do que se passou e do que se vai passar daqui para a frente. Nesse sentido, eu pergunto aos senhores deputados presentes quem pretende usar da palavra. O senhor deputado Miguel Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu não sei se seria útil, talvez, eu sei que isto ainda está muito embrionário, parece-me, mas talvez a equipa de auditores fazer um ponto de situação do que decorreu desde que esta comissão fez esta nova solicitação até ao dia 2, se não se importa.
Sim, podemos começar pela
E
exposição inicial. Faz favor, Sr. Doutor Fernando Lobo do
depois quereria intervir.
Boa tarde. Portanto, a equipa de auditoria foi nomeada no início de junho. Nós recebemos na Inspeção-Geral de Finanças o pedido do Ministério das Finanças no fim de maio, na sequência do pedido do Presidente da Comissão, cerca de 8 de maio ou 7 de maio, e foi constituída a equipa de auditoria, portanto, em junho. A equipa de auditoria que foi nomeada sou eu e os meus dois colegas, estou a coordenar a equipa. As minhas colegas estão a trabalhar, pode ser, em exclusivo para este trabalho. Nós, de imediato, iniciamos algumas diligências e que nos pareceu que dividimos as solicitações da Comissão por fases. Os dois primeiros pedidos, relativamente têm presente os pedidos, os dois primeiros será a primeira fase da nossa análise e os restantes serão em períodos subsequentes. Ou porque estão pendentes e será mais fácil, portanto, avançar nos trabalhos após as primeiras diligências, ou porque se podem ser autonomizados. Nesse sentido, em junho iniciamos imediatamente contactos com o Estado-Maior das Forças Armadas, Estado-Maior-General das Forças Armadas. Tivemos em junho uma reunião com o Sr. General Rolo e outros elementos do Estado-Maior, que é o chefe de equipa, o chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior, onde colocámos, portanto, a solicitação que a Comissão Parlamentar tinha feito à inspeção e, portanto, as nossas necessidades. Perante o nosso pedido, foi-nos respondido que a informação estaria dispersa por vários arquivos e que nesses vários arquivos havia informação classificada. Desde logo, isso colocou uma questão, é que a equipa tinha que estar credenciada para ter acesso aos diversos arquivos. A razão fundamental é porque os arquivos não estavam devidamente organizados e, portanto, no meio da documentação que nos poderia servir, havia documentação que estava classificada com a marca nacional e o grau muito secreto. No meio da documentação que nós íamos analisar, havia outra documentação, outra, ou poderia ser aquela, que estava classificada. Estando classificada e nós tendo acesso aos respectivos arquivos, só podíamos ter acesso após a nossa credenciação. Iniciámos diligências no Gabinete Nacional de Segurança para a fim de ser credenciada a equipa. A equipa foi credenciada no início deste mês, mais concretamente há 2 semanas, e foi quando iniciámos, propriamente dito, o trabalho no Estado-Maior. Independentemente do trabalho no Estado-Maior, também se fizeram algumas outras diligências para tentar saber onde que se encontrava outra informação, nomeadamente sobre a questão do parecer 3681, que nós não tínhamos, e que levámos a que várias diligências por até conseguimos obter esse, o parecer, sobre o qual pedem que nós nos pronunciemos. Portanto, o nosso trabalho na prática começou há duas semanas. O Estado-Maior disponibilizou um conjunto de oficiais e outros elementos para nos apoiarem na busca da documentação, e é isso que temos estado a fazer neste momento no Estado-Maior, é analisar a documentação que está disponível. Ainda não chegámos a conclusões como calculam. A única coisa que podemos desde já concluir é que a documentação não está tratada, portanto as solicitações nossas são-nos dado caixas de documentação e a partir dessa caixa nós pedimos sucessivamente outra documentação. Portanto, em termos gerais, neste momento, relativamente ao trabalho, é este. Podemos adiantar que da documentação já vista existe documentação relativamente ao fundo privativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para onde foi transferido o saldo do fundo, portanto, que defesa militar do ultramar, portanto, que relativamente ao ano de 82 existe alguma documentação sobre um conjunto de gastos feitos nesse ano. Que envolvem um valor cerca de um terço do valor total. Gastos esses que terão sido realizados basicamente em dois ramos das Forças Armadas, na Força Aérea e no Exército. E será, portanto, na Força Aérea e no Exército que poderá estar mais documentação pormenorizada sobre os gastos efetuados em 82. Já iniciámos algumas diligências para também consultarmos e pedirmos, em especial no âmbito do Exército, portanto, pedirmos o acesso aos arquivos para tentar confirmar esses gastos. Nos anos subsequentes, a informação será quase nula, com exceção de conseguirmos, em princípio, saber os saldos finais. É o que aponta até agora a documentação que nós consultamos. Podendo dizer, logicamente, que o valor que foi transferido do FMU dos 510 milhões de escudos não foram transferidos para um fundo privativo e que ainda existia algum valor vários anos depois. Portanto, é a informação que temos que no início da década de 90 é que, em princípio, foi integrado na totalidade nas contas do Estado-Maior. Isso é o que indicia neste momento a informação que nós temos. Mas, como sabem, pode-se dizer que a semana passada foi a primeira semana em que os meus colegas, eu estava de férias, começaram a ver a documentação e que têm continuado neste momento.
Agora sim, dava a palavra aos senhores deputados. O Sr. Deputado Miguel Santos tinha-se inscrito, por favor.
Muito bem. Sr. Inspetor, Srs. Inspetoras, sejam muito bem-vindos. Não escondo que nós temos uma expectativa bastante elevada no vosso trabalho e eu acho que essa expectativa é fundamentada, inclusive, na qualidade do trabalho anterior que foi produzido. Está aqui a Sra. Inspetora, que já tive o gosto de a conhecer, porque já esteve aqui em audições durante esta comissão de inquérito. E acredito que o trabalho, o relatório, os dois relatórios, mas sobretudo o segundo, que os inspectores da IGF na altura produziram, foram-nos muito úteis em termos de informação e de perspectivar o nosso trabalho na atual comissão de inquérito. portanto, as expectativas que nós temos são fundamentadas pelo trabalho anterior e convenhamos que, com certeza, os seus inspectores farão o vosso melhor para corresponder a essas expectativas, disso não pode ficar qualquer dúvida. O que é que eu gostava de lhes dizer? Naturalmente que não quero estar aqui a fazer um conjunto de recomendações, porque não acho nada cordial, nem nada enquadrado. Portanto, entendam mais como um enquadramento conforme nós vemos a questão do Fundo de Defesa Militar do Ultramar e a tal expectativa que temos do trabalho que vão desenvolver, das conclusões que possam tirar. Este pedido para uma nova inspeção, primeiro, tem por base exatamente o relatório anterior. Ou seja, o relatório anterior terminava com um conjunto de recomendações em face da finalização abrupta do trabalho que estava a ser desenvolvido. Os inspectores anteriores tiveram o cuidado de deixar um conjunto de recomendações que claramente apontavam que o trabalho não estava concluído e apontavam, mais do que isso, o caminho daquilo que a acontecer deveria ser feito a seguir. Portanto, este pedido de inspeção tem por base essa recomendação final, a que acrescenta um conjunto de informações e diligências que nós produzimos que nos levantaram mais algumas dúvidas. Aquilo que nós fizemos foi propor aqui à Comissão de Inquérito, então, a realização desta nova auditoria, que não entendemos como uma nova, entendemos como uma auditoria consequente, e na fundamentação do pedido, que era aquilo que o Sr. Inspector estava a referir, nós fizemos um exercício de tentar deixar uma amplitude bastante elevada para o trabalho que a equipa de inspeção viesse a realizar. E era essa amplitude alargada, que eu gostava aqui de confirmar e de repetir. Não sei se o conseguimos no requerimento, mas é esse o espírito que está por detrás do requerimento e que está, pelo menos no nosso entendimento, para esta auditoria. Ou seja, não limitar o trabalho da auditoria a alguns pontos concretos, nomeadamente as recomendações do relatório anterior, mas deixar, de facto, uma porta aberta, porque nós não sabemos exatamente aquilo que os senhores irão encontrar, irão descobrir. Temos uma ideia, temos um rumo, temos informações, mas podem surgir outro tipo de documentação, outro tipo de informação, que naturalmente fica na consideração dos senhores inspectores entenderem que é relevante para poderem seguir também essas eventuais pistas que possam surgir. Portanto, no próprio requerimento e depois na deliberação da Comissão, tentamos deixar esta abertura. Percebemos claramente, porque fomos fazer uma visita, entre aspas, ao arquivo do Fundo de Defesa Militar do Ultramar e tivemos, durante uma breve hora, duas horas, por amostragem a verificar algumas pastas e o único critério que utilizamos, fizemos por amostragem, mas utilizamos um critério que foi ver as pastas finais, as últimas pastas. E nas últimas pastas encontramos, de facto, documentação, nomeadamente recibos de quitação, que demonstravam que o fundo, os resquícios do fundo, o dinheiro, continuou a ser movimentado ou serviu para fazer pagamentos, pelo menos, salvo me falha a memória, até 1986. É essa a data que eu tenho de memória de quando fomos ver a documentação do fundo e verificamos que existem documentos que continuou o dinheiro, portanto. Aquilo que nós achávamos interessante era, de facto, tentar fazer uma auditoria, na medida das possibilidades materiais que aconteçam, em que se siga, de facto, o rastro do dinheiro. E por isso é que deixamos esta amplitude. A auditoria não é propriamente ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, é ao dinheiro. Porque o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, formalmente não foi extinto, mas deixou de ser utilizado o dinheiro com essa designação. Isso sem dúvida, não é? A par disso, também verificamos na documentação do FDMU que havia lá alguns documentos do CREFA, que é da Comissão de Reequipamento Extraordinário do Exército e da Força Aérea, E ainda existem mais um ou dois fundos acoplados que também têm uma tendência que nós não sabemos se é paralela, se eventualmente serviram para compra dos mesmos equipamentos ou não, ou se até eventualmente os fundos, em termos materiais, do dinheiro em si, até se poderão ter cruzado ou não. Por isso também deixamos essa abertura. Acerca da metodologia, naturalmente que não tenho nada a acrescentar nem nada a referir, porque essa é da exclusiva responsabilidade e critério dos seus inspectores. A existência da informação classificada ou não, segundo percebi, existe informação classificada, mas o acesso por parte dos seus inspectores à informação classificada já está garantido. Já está garantido, portanto, é menos uma preocupação. Há referências bastante concretas e precisas no último relatório referentes à subsidiação da indústria do armamento. Existem referências também não só à subsidiação, mas à atividade da indústria do armamento. Eu penso que isso também é bastante interessante. E, na medida do possível, o apuramento para cada um dos atos administrativos que existam ou os atos clandestinos que estão registados, se é possível ou não apurar as responsabilidades de quem os praticou. Se é possível apurar ou não quem é que praticou efetivamente esses atos. Portanto, são as únicas considerações que eu acho que tenho a fazer e que devo fazer, não metendo naturalmente no trabalho que os inspectores vão desenvolver. Acho muito interessante que esse trabalho ocorra sobre o signo do rastro de dinheiro, que é um tipo de auditoria, penso eu, mas os senhores percebem melhor do que eu, que porventura consegue talvez ir mais além do que uma auditoria mais formal e que siga os cânones normais. De resto, por parte do PSD, e não por parte do PSD, mas por parte da própria Comissão, por proposta do Partido Socialista inclusive, nós deliberamos que procuraremos ter reuniões regulares com os senhores inspectores, e os regulares poderá partir inclusive da iniciativa dos seus inspectores se entenderem que há um momento em que devem nos dar nota de como é que os trabalhos estão a decorrer, ou, ao contrário, por iniciativa de algum dos grupos parlamentares, que proponha à Comissão e a Comissão que assim o faça, de haver alguma regularidade de contactos com os coordenadores de cada grupo parlamentar, portanto, num fórum um bocadinho mais simplificado para que possamos trocar informações. Da parte, sim, do grupo parlamentar do PSD na Comissão, a nossa disponibilidade total, como podem imaginar, para também colaborarmos e podermos ser úteis se eventualmente algumas dificuldades surgirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabela Neto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores inspectores e agradecer não só a disponibilidade para estarem aqui, como também para abarcarem este trabalho, que suponho não será fácil. De facto, como o meu colega deputado Miguel Santos referiu, nós propusemos que houvesse um contacto periódico, sistemático com a inspeção, acima de tudo para podermos ir tendo uma informação regularizada daquilo que vai sendo encontrado, como também para nós próprios podermos, junto da inspeção, expressarmos alguma, eu não digo orientação, porque não é esse o sentido exato do termo, mas há episódios e informação que nos chega aqui através das audições que pode ser útil na interpretação do vosso trabalho. Porque os senhores estão a ver números e estão a interpretar a factos ocorridos com base nos números que aparecem, e é esse o sentido, é o rastro do dinheiro, são números, foi para aqui, foi para ali. E de vez em quando, se calhar, uma informação sobre, foi aqui dito que a compra de armamento foi no ano tal e que foi feito por tal, e os senhores depois podem confirmar ou infirmar com a documentação. E eu creio que isso é importante porque ajuda a juntar as duas perspectivas que importa neste trabalho, que é a perspectiva da auditoria, que não é que obviamente terá as suas conclusões, mas baseadas na documentação dos extratos bancários e dos despachos e de alguma informação, e a outra que vai sendo aqui produzida. É evidente que há aqui questões que nos interessam, porque tanto quanto sei ainda não conseguimos descobrir quem era o diretor-geral do armamento. Creio que é uma questão que ainda está aberta, apesar de ouvirmos falar em despachos do diretor-geral do armamento. A verdade é que hoje, quando perguntamos quem era o diretor, essa figura hierárquica, ou seja, esse lugar na hierarquia das Forças Armadas não existe, pelo que percebemos, não é? E, portanto, há aqui questões que nós... Que devemos ir procurando também manifestar a nossa preocupação relativamente a alguns dados, porque ao terem os documentos até pode passar, por exemplo, um diretor-geral, que os senhores sabem quem é o diretor-geral, mas não ser relevante para os senhores e ser relevante para nós essa informação. Isto é uma perspectiva. Depois, por outro lado, de facto, independentemente de todas as questões que aqui têm sido suscitadas, há aqui uma questão que para nós é também importante, pese embora isso não esteja diretamente ligado com o vosso trabalho, mas tem projeção naquilo que nós consideramos relevante. É que eu creio que esta comissão deve ter também por no seu objeto, deve ter também uma perspectiva histórica do momento em que ocorreu o acidente, a queda do avião de Camarate. Eu creio que nós só conseguimos efetivamente avançar nos trabalhos quando também ficar espelhado no relatório, nos relatórios que são produzidos nesta casa, o contexto político e militar da época. E isso certamente irá estar de uma certa forma e numa certa parte espelhada no vosso trabalho. Nomeadamente, e eu volto a referir isto porque tenho esta desde o início esta preocupação, a queda do avião ocorre num momento em que se tinha iniciado dois meses antes um processo de revisão constitucional que iria permitir a transferência do poder militar para da tutela militar para a tutela civil. Essa transferência de poder há de, de alguma maneira, também refletir-se nas relações que existiam entre as Forças Armadas e o poder político. E é importante saber, nos relatórios da inspeção, de que forma é que toda a movimentação que ocorre de decisões de armamento, decisões de venda, decisões de compra, se é exclusiva da responsabilidade da tutela militar, ou se também era do conhecimento e envolvia a tutela política, porque é um momento histórico importante e que pode também, nós podemos não descobrir como é que ocorreu o acidente ou a queda ou o atentado de Camarate, mas podemos e devemos saber em que contexto é que o acidente ocorreu, e isso já é, na minha perspectiva, um ganho para esta comissão se o conseguirmos fazer, porque temos que contextualizar os factos históricos para entender os acontecimentos. Eu acho que, e daí eu considero extremamente importante, para além das conclusões que venham a ser tiradas, ter essa perspectiva, ou pegar nos documentos com essa perspectiva também, é para mim um facto que será extremamente importante e que nos pode ajudar a esclarecer provavelmente não aquilo que queríamos, mas pelo menos o contexto em que ocorreu, e isso ajuda a compreender a história, a nossa história recente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer os contributos dados e as pistas dadas. Sr. Coordenador deste grupo, Sr. Dr. Lobo Duval, portanto, se tiver ainda algumas observações a fazer, faz favor.
Em primeiro lugar, queria dizer que nos nossos trabalhos de auditoria na inspeção, nós utilizamos todos os contributos que possam vir. Logicamente que no nosso trabalho técnico tem a ver normalmente com mais uma auditoria no plano financeiro, portanto, de alguma forma intimamente ligada ao que disse o Sr. Deputado, de análise do rastro do dinheiro ou dos documentos, que em primeiro lugar será os documentos e depois é que iremos ao dinheiro. Para nós tem que ser assim. Exato, tem que ser assim. Não pensamos, logicamente, fazer considerações políticas no nosso, mas não deixaremos de tomar em consideração em qualquer trabalho que a envolvência política que havia da época e que os procedimentos que haviam num determinado ano não são iguais aos do ano seguinte e não são iguais aos atuais. Logicamente que nós tomamos isso em consideração. E, portanto, todos os elementos que a Comissão nos possa fazer chegar, nós consideramos sempre bem-vindos. Por outro lado, eu queria dizer que uma das coisas que neste momento não sabemos qual a facilidade que vamos ter em obter ou não, é efetivamente o rastro em concreto. Eu, quando estou a dizer em concreto, não é ver as notas, mas ver os extratos. Neste momento não podemos ainda estar até que ponto é que vamos obter ou não vamos obter, vamos conseguir ou não vamos conseguir. Que logicamente seria um elemento que seria preponderante no rastro do dinheiro. O nosso trabalho agora também queria deixar expresso o seguinte, que nas duas auditorias ou peritagens feitas anteriormente pelos meus colegas e em comum com a minha colega Conceição Rodrigues, vocacionaram mais para o período até 81. Portanto, o período a partir de 81 pode-se dizer que praticamente nenhum trabalho. Neste momento estamos a iniciar a tentar saber os grandes números a partir de 81, a nível de Estado-Maior General das Forças Armadas. E conforme disse inicialmente, perspectiva-se em alguns anos haver, num ano haver documentação, mas noutros anos não haver documentação nenhuma. E é neste momento o que eu posso afirmar a informação. De qualquer maneira, isso não significa que nós não estamos a perseguir com diligências, porque uma das coisas que as minhas colegas têm tido e têm sido obrigadas a ter um esforço significativo é que a documentação só muito depois de escarafunchar, peço desculpa pela palavra, mas é um pouco, na documentação que é dada, é que consegue-se obter nova documentação. Neste momento, ainda, como disse há bocadinho, estamos só a nível do Estado-Maior, relativamente ao período anterior do FEMUDA de 81, a nossa perspectiva é o arquivo de Paço de Arcos, penso que os seus deputados são, que é o chamado Arquivo da Defesa, que já é um arquivo de uma entidade diferente, mas que, e aí a documentação, parece-me que há mais documentação da década de 60 do que há da década de 70. Mas, de qualquer maneira, são muitas, muitas pastas que, dentro dos próximos dias, nós iremos ter um contacto com elas para saber. E, simultaneamente, conforme disse, nomeadamente em relação ao período seguinte a 81, vamos tentar obter informação já no Exército e posteriormente, em princípio, também na Força Aérea.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Acho que estamos esclarecidos e estamos entendidos quanto a esta, que será a primeira de várias reuniões de trabalho, como se anuncia, com uma periodicidade menos formal e de maior proximidade entre a equipa de trabalho e esta comissão, numa troca de conhecimentos mais ou menos permanente. Agradecer a vossa presença, os esclarecimentos prestados, desejar-vos bom trabalho e o melhor sucesso, que será, como a Sra. Deputada disse bem, o sucesso do esclarecimento histórico desta época, que é também muito importante, e que o melhor do sucesso então nesse vosso trabalho e contando sempre com a colaboração dos grupos parlamentares e deste Parlamento no desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Santos.
Ia solicitar o seguinte, na nossa ordem de trabalhos teríamos o ponto 2, que se porventura podemos suspender aqui a nossa reunião e retomar os trabalhos da comissão às 16 horas, penso que na altura será uma reunião muito curta, mas se interrompermos a sessão e retomarmos às 16 horas, estaremos em condições...
É mais fácil termos os colegas suficientes para termos quórum do que estar a tentar reunir o quórum nesta altura, é verdade. Está aceito e adotada a sugestão, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, fizemos esta segunda reunião essencialmente para aprovar o requerimento dos grupos parlamentares do CDS-PP e do PSD, que para ouvir o requerimento é feito nos seguintes termos. Na sequência da audição do Sr. Fernando Farinha Simões, os deputados dos grupos parlamentares do CDS-PP e do PSD vêm, nos termos legais e regimentais aplicáveis, requerer a audição do Sr. William Asselberger, considerando tratar-se de audição requerida na sequência de afirmações preferidas pelo depoente Sr. Fernando Farinha Simões, que foi ouvida à porta fechada. Requerem também estes partidos que a audição do Sr. William Asselberger seja efetuada também à porta fechada, aplicando-se os mesmos termos e fundamentos do requerimento oportunamente aprovado a este respeito. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção sobre isto. Não havendo inscrições, eu poria o... Faz favor, Sra. Deputada. Poderíamos então pôr à votação quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS e com a abstenção do Partido Socialista. Temos ainda também para aprovar as atas referentes à 31ª reunião. Peço desculpa, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, por favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, peço desculpa. Eu só queria pedir aos serviços indicação sobre o seguinte. Não foi propriamente um requerimento, mas foi em resposta a um requerimento, a resposta que veio salvar do Estado-Maior General da Força Aérea, relativamente ao requerimento quanto ao paradeiro do Sr. Major, acho que agora Tenente-Coronel, Bernardo Canti Castro. E que a resposta era insatisfatória e eu sugeri uma resposta, aliás, aberta para todos, que se fosse que se insistisse, nomeadamente se ele está reformado, ele paga uma pensão de reforma, para onde? Com certeza consta uma morada no processo. Portanto, se isso teve sequência ou não, eu creio que não é preciso votar, uma vez que é apenas a insatisfação face à resposta e, portanto, se assim foi feito ou está a ser feito ou não. Era essa informação que eu requeria.
Sr. Deputado, para esclarecer, portanto, os serviços estão precisamente a preparar essa resposta que traduzirá a insatisfação da Comissão com a primeira resposta enviada em relação a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Levaríamos então agora à votação as atas da primeira referente ao dia 17 de julho de 2013 e à 31ª reunião. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma intervenção a fazer sobre isto. Não havendo inscrições, portanto, votaríamos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E agora a ata referente à 12ª reunião de 10 de abril de 2013. Eu volto a perguntar se há alguma inscrição. Não havendo, quem vota contra, Quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Assim sendo, dava por terminada a nossa reunião e a nossa possibilidade de regresso ao plenário.
Se não tivesse chegado atrasado, faria este comentário. Se pontualmente chegássemos, pontualmente saíamos.